Bom dia a todos, quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, a Epístola de Paulo aos Gálatas. Vocês sabem que o segredo de todas as cartas de Paulo é que Paulo quer colocar, basicamente, a majestade da glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Paulo nos coloca num território de vitória em Cristo em todos os momentos. Não há nem ninguém que deu tanta centralidade à glória de Deus em Cristo do que Paulo. Paulo trabalha com uma violência forte contra a nossa carnalidade, contra o nosso legalismo. Paulo se revelava ou se rebelava contra qualquer coisa que tirasse a glória de Cristo. Por isso ele enfrentou Pedro e brigou com ele, porque Pedro estava perdendo um pouco dessa glória, desse brilho de Cristo, tentando defender o judaísmo na época. Paulo não abria mão da glória de Cristo, da majestade de Cristo, de forma nenhuma. E Gálatas é um desses textos pesados de Paulo. Paulo vai aqui com muita força mostrar essa centralidade do que temos completo em Jesus Cristo. O que eu gosto sempre de começar em Gálatas é porque Paulo, ele começa dizendo o seguinte, que ele me separou pela sua graça. Ele me chamou pela sua graça. Então a ênfase é na graça de Deus. A ênfase não é o que eu faço, não os meus méritos, mas Cristo, a graça de Deus em Cristo. Eu começo numa introdução geral, mostrando para você, abre em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Olha o que ele está dizendo. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus foi um só: revelar seu filho em mim. O meu projeto de vida é este: revelar Cristo. O plano de Deus é este: revelar Cristo. O plano de Deus é que ele me chamou para revelar seu filho em mim. Deus quer manifestar Cristo através de nós. Esse é o propósito. Incrível que ele coloca que ele me separou antes de eu nascer. Quer dizer, eu sou um projeto de Deus antes da criação. Deus planejou tudo em Cristo. E o plano de Deus é revelar seu filho em mim. Então o que eu preciso é só uma coisa: revelar, ser um canal, um projeto, uma ponte do revelar Cristo. Mostrar Cristo. Por isso eu digo a você que nós precisamos ter uma experiência maior com Cristo. Eu e você precisamos mergulhar mais na experiência Cristo. Porque Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é a nossa vitória. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa redenção. Cristo é a justiça de Deus em nós. Cristo é a nossa saúde. Cristo é a nossa saúde, ouça o que estou dizendo, Cristo é a nossa saúde, toda a nossa saúde está em Cristo. Nele fomos glorificados. Cristo é a nossa ressurreição está nele. Nosso futuro está nele. Nossa eternidade está nele. E sabe o que ele diz? Deus quer revelar seu filho em mim, através de mim. Essa é a grande vitória. Cristo é a grande vitória. Então Gálatas é a mostragem disso. Veja, no capítulo 2, a primeira é revelar seu filho em mim, capítulo 1. Capítulo 2, Cristo vive em mim. revelar Cristo em mim, Cristo vive em mim. Revelar seu Filho em mim, já não sou eu, mas quem vivo. Capítulo 2, versículo 20. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha só a expressão, viver para Deus. Para Paulo, viver é viver para Deus. Tem gente que está pensando que é Deus que existe para ele. É o oposto, você é que existe para Deus. Em Cristo, Paulo está dizendo, olha, para, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Veja de novo, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. É crucificado com Cristo que eu vivo para Deus, porque quando eu morro para mim, eu estou crucificado com Cristo para viver para Deus. O meu viver é para Deus, por causa de Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo. Não sou eu quem vivo. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Veja o que ele está dizendo. Eu estou perdido tanto dentro de Cristo que nele eu fui achado. Por isso que em outro momento Paulo diz, eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Vou dizer de novo, eu quero ser achado nele. Se alguém quiser me encontrar, tem que encontrar nele, porque eu estou nele. Se o diabo querer mexer comigo, tem que entrar em Cristo, porque eu estou nele. Deu para entender isso? Por isso que você não pode ser um crente derrotado. Ah, o diabo está fazendo um monte de coisa. Por que você está fora de Cristo? Porque eu quero ser achado nele. Você é um problema maior para o diabo do que o diabo é um problema para você quando você está em Cristo. Se você é um crente derrotado fora de Cristo, você está ralado. Mas em Cristo, o diabo tem um problema com você. Eu quero ser achado nele. Você é a vitória. Você é a vitória. Porque você está em Cristo. Você é o problema dele. Porque você está em Cristo. Claro que não se prega muito esse evangelho de vitória assim, né? Então as pessoas vão vivendo aí uma religiosidade, ficando. Parece que está brigando o tempo todo. Não tem a marca de Cristo. Paulo, em Gálatas, mostra totalmente invertido. Por isso que quando Lutero descobriu Gálatas, e não há um comentário mais profundo em Gálatas do que de Martinho Lutero. Gálatas, Lutero radicalizou tanto Gálatas, que se tornou a marca da compreensão do significado do estar em Cristo. Então, olha o que ele vai dizer. E esse viver que agora tenho na carne, quer dizer, eu vivo para Cristo, mas eu tenho um viver na carne. Como que eu faço para viver na carne? Vivo pela fé. É um caminhar de fé. Como que eu faço isso? Pela fé no Filho de Deus. Então, é um viver pela fé em Cristo. Então, você caminha na carne pela fé em Cristo. Esse é um caminhar. É um modo de viver, a vida que agora eu vivo, pela fé na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então a justiça é pela graça. Veja o que eu falei, Cristo em mim, Cristo manifestado, revelado em mim. Cristo vive em mim. Capítulo 4 agora, versículo 19. Olha o que diz. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Olha a expressão, até Cristo ser formado em vós. Veja, no capítulo 1, revelar seu Filho em mim. No capítulo 2, Cristo vive em mim. No capítulo 4, Cristo formado em mim. Veja a sequência. Quer dizer, o plano que Paulo está mostrando é Cristo. O projeto de Deus é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo e é Cristo. Cristo revelado em mim, Cristo vive em mim, Cristo formado em mim. Isto é, ele está dizendo algo muito profundo aqui. De novo, sofro dores de parto. Ele está grávido pela igreja, por toda aquela região. Ele tem uma gravidez espiritual. E a gravidez dele é Cristo, formado em vós. Eu preciso que cresça a uma gestação crística na sua vida. Sabe que você precisa mais de Cristo. Cristo formado em vós. Tem que crescer em você a experiência com Jesus Cristo. Gente, a maior tragédia da igreja é não crescer em Cristo. Não há algo pior para você, humano, do que não crescer em Cristo. Cristo formado em vós. Tínhamos que ter mais gente grávida, como Paulo, com gravidez espiritual. Pais e mães precisavam ser permanentemente grávidos, até Cristo ser formado nos seus filhos. Avós deveriam ser grávidos para ver Cristo formado nos seus netos. Liderança da igreja deviam ser todos parturientes espirituais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Até Cristo ser formado na igreja. Veja que paixão ele está aqui. De novo, sofro dores de parto. Ele está dizendo, sofro dores de parto. Está falando aqui de intercessão. Está falando aqui de intensidade. Está falando de paixão por Cristo. Está falando de uma vida entregue. Está falando de uma vida que passa horas e horas em Deus. Eu sofro dores de parto. Ele não pode ver a igreja sem Cristo crescendo nela. Gente, esse é o evangelho. Esse é o segredo da igreja coreana. Fala muito da Coreia. Deus está abençoando a Coreana. Os coreanos, está mesmo. Mas eles passam, eles têm dores de parto. É algo surpreendente isso. Paulo está nos dando aqui a pista. Até Cristo ser formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. Em vós, até Cristo ser formado em vós. Tem uma meta. Qual a meta? Cristo formado em vós. Primeiro, Cristo revelado em mim. Segundo, Cristo vive em mim. Terceiro, Cristo formado em mim. E quarto, Paulo diz no capítulo 6, versículo 17, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Trago no corpo as marcas de Jesus. Então eu vou dizer uma quarta ideia aqui. Cristo marcado em mim. Cristo revelado em mim, Cristo vive em mim, Cristo formado em mim e Cristo marcado em mim. Eu tenho as marcas de Cristo. Então você tem aqui a chave já de Paulo. Eu diria quase que não precisa mais nada, né? Falar, mas esse texto é lindo. Gente, Gálatas é a carta mais cheia de cores, multicores do Novo Testamento. Ela está cheia de uma linguagem figurada. E se você ler, você vai ficar impressionado com a contundência. Ao olhar para qualquer livro da Bíblia, você vai considerar que ela encaixa no todo. E quando você pega Gálatas, você vê que é um estudo de Gálatas, ela tem todas as divisões claras, até uma clareza. Podemos dividir a primeira, podemos olhar aqui as marcas do Antigo Testamento, as marcas do Novo Testamento. É uma supremacia das Escrituras. Essa mensagem central, essencialmente, é que toda a revelação de Deus, a Bíblia inteira, toda ela está eivada com uma mensagem, que nós sejamos seres completos em Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita para mim e para você, para que nós pudéssemos experimentar tudo que Deus planejou para nós desde o início. Então Deus quer que nós sejamos inundados dele mesmo, da sua presença e da sua glória. Então, o Antigo Testamento contribui para todo esse trabalho. Então, o Novo Testamento contribui com a nota de realização. Então, aqui foi realizado o que Deus planejou para nós eternamente. Então, pense um pouco no Novo Testamento. Os evangelhos, eles vêm apresentar Cristo para nós. Cada evangelho vai mostrar um aspecto diferente da vida de Cristo. Atos vai mostrar as apresentações do Evangelho de Cristo pelo Espírito Santo em seu corpo, a igreja e etc. Vai falar de Cristo agindo na vida humana. Aí vem as epístolas. E as epístolas dão uma explicação de Jesus Cristo, sua pessoa, seu trabalho, sua importância, os grandes enunciados de Cristo para as nossas vidas. Aí quando você pega todas as epístolas, você tem três grandes grupos, né? Os quatro primeiros, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, quer dar uma verdade absoluta para todos nós. Sabe qual é a verdade? Cristo em nós. Vou repetir. Romanos, 1, 2 Coríntios e Gálatas querem mostrar Cristo em nós. O que significa ter Cristo? O que significa Cristo vivendo nos seus filhos? Nos filhos de Deus. Se você pegar outra divisão, que logo a gente vai começar, você vai ver que você tem Filipenses, até as outras, vai até quase lá no final, sabe qual é a ênfase? É a ênfase em Cristo. Interessante, aqui, vou repetir, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, é Cristo em nós. Depois, é nós em Cristo. Veja como que o Espírito Santo fez isso, né? Cristo em nós, nós em Cristo. Aí quando chega lá nas outras, que chega Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, a ênfase é a operosidade da fé. Como que ela funciona? Como você usa a fé, como a fé para enfrentar a realidade da vida? É a fé no meio do qual tudo que Cristo está em nós e tudo que nós temos nele manifesta na nossa experiência real. Veja, a primeira parte, Cristo em nós. Segunda parte, nós em Cristo. Terceira parte, a ação desta experiência de eu em Cristo e Cristo em mim na vida. Se expressa na realidade da vida. E aí a Bíblia termina com o Apocalipse, né? Que é a consumação do que é que Cristo veio fazer no mundo inteiro. Todo o tema é Cristo. O Evangelho aponta a Cristo, ato aponta a ação de Cristo, a epístola fala Cristo em nós, nós em Cristo e nós em Cristo, e Cristo em nós e nós na vida, e depois termina a consumação de todas as coisas. Cristo é o tema central de todo o Novo Testamento. Então, quando você olha para o estudo de Gálatas, Nós temos que olhar desde um todo. Gálatas está relacionado com Romanos, Gálatas está relacionado com Hebreus. Então, é um comentário glorioso, porque está relacionado com o Antigo Testamento, e em especial com o profeta Abacuque, que foi quem afirmou: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Então, em todos estes textos, Romanos, Gálatas, Hebreus, aparece: o justo viverá pela fé. E é interessante que cada um deles mostra um aspecto diferente, ou dá uma ênfase diferente ao verso. Por exemplo, em Romanos, a ênfase é colocada sobre o justo. Então veja, Romanos, se alguém estiver anotando, a ênfase é sobre o justo. Paulo detalha o que significa ser justo. Paulo detalha que o homem, o ser humano, é justificado diante de Deus por causa de Cristo. Né? E foi esse o texto que mexeu com Martinho Lutero. Aí então vem a Gálatas. Gálatas, a ênfase é nas palavras viverá. Veja, Romanos, a ênfase é no justo. Gálatas, a ênfase é no viverá. Se você olhar, você vai ver isso, né? Então, o que significa viver como uma pessoa justa, justificada em Cristo? E Gálatas é a carta sobre a liberdade, que é a expressão mais plena da vida, a liberdade em Cristo. Viver na liberdade de Cristo. Não escravo da lei, não escravo de regras. Essa é a grande ênfase da carta de Gálatas. E é interessante isso. E finalmente Hebreus, qual é a ênfase de Hebreus então? Pela fé. Veja, a ênfase de Romanos, o justo. A ênfase de Gálatas, viverá. E a ênfase de Hebreus, pela fé. E culmina no capítulo 11. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Como pode? Se escreve separado e junta, dá uma sinfonia, como se fosse uma música. Só o Espírito Santo pode ter criado algo assim. E você pode agora ver, que você vai ver isso. Quando eu descobri os comentaristas falando isso, eu falei: meu Deus, que revelação linda. Coisa gloriosa. O justo viverá pela fé. Gálatas trata, gente, com a questão do que é uma verdadeira vida cristã. Como é uma vida cristã? Como é viver esta vida cristã em Cristo e por causa de Cristo? E a grande palavra que aparece em Gálatas é a palavra liberdade. Você vê o capítulo 5, se você quer já observar isso. Capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E Paulo vai criticar. No versículo 7 diz: vós corris bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? E essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós do Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E Paulo é muito pesado aqui nesse texto. Porque as pessoas começam a perder a liberdade de Cristo, começam a cair no legalismo. começa a cair nos usos e costumes. A igreja tem uma tendência disso, né? Começa em entrar nessa área do é proibido, não é proibido. Por que perdeu Gálatas? E quando perde Gálatas, você perde a liberdade. Quando perdeu a liberdade é porque perdeu Cristo. Né? E é interessante que não é liberdade para pecar, é liberdade para não pecar. Né? É diferente. É liberdade para vencer. É liberdade para ter Cristo formado em nós. Então, a ênfase não é dada no problema, a ênfase é dada na solução. A religião é terrível, né? A religião começa a apontar o que você pode ou não pode fazer. O evangelho não, ela aponta em Cristo. Você precisa mais de Cristo. Qual é a solução? Mais Cristo. É Cristo formado em você. É Cristo vivendo em você. É Cristo marcado em você. É Cristo revelado em você. A solução de Deus é Cristo. Sempre é Cristo. Então, descobrir, o grito dessa epístola é que os cristãos têm que descobrir a liberdade dos filhos de Deus de acordo com tudo que Deus planejou neste caminho da liberdade com uma vida de vitória. O seu objetivo é a liberdade do espírito humano, né, de uma extensão tremenda, para entrar em harmonia cada vez mais com o projeto de Deus. Paulo traz você e eu para dentro do projeto de Deus para entrar em harmonia com o projeto de Deus. Por isso os comentaristas chamam a Gálatas de a declaração dos direitos da vida cristã. Quais são os direitos da vida cristã? A declaração dos direitos humanos, as delegações dos direitos da vida cristã estão em Gálatas. Alguém chamou de a Magna Carta da Liberdade Cristã, Gálatas. Outros chamaram Gálatas de a proclamação da emancipação cristã. Gálatas. Gálatas é emancipação de todas as formas de legalismo. Qual é a saída? Cristo. Mais Cristo. Na introdução de carta lemos, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem da parte, vamos lá, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Paulo já está aqui declarando, olha, não foi ninguém que fez. Nem por intermédio de homem algum. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que eu ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Não foi uma carta escrita a uma igreja, mas escrita à Galácia, uma região. Você sabe que esta região tem a ver com Gália. Gália, alguém já leu lá o Asterix, o Gaulês? Né? A Gália tem a ver com a França, né? Toda aquela região. Interessante isso. Você tem que olhar a Bíblia e ver coisas incríveis aqui. É dirigido a um número de igrejas. Se você ler o capítulo 13 e 14 do livro de Atos, você vai descobrir o fundo dessas igrejas. Elas foram igrejas iniciadas por Paulo quando ele estava em sua viagem missionária, viajando com Barnabé para cidades de Antioquia, Icônio, Derbe, Listra. Em Listra, em uma ocasião, ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, deixado para morrer após ter sido previamente recebido o tratado. Ele tinha sido tratado como um deus. Em todas as cidades, sofreu perseguição. Essas foram as cidades da Galácia. O nome da província, da mesma raiz que a palavra Gália, qualquer um de vocês tomaram essa palavra, vocês devem lembrar que apareceu isso lá na época dos romanos, né, com Júlio César, Galácia, eles falavam Gália como um todo, é dividido em três partes, reafirmando então Gália é o nome da antiga França. Cerca de 300 anos antes de Cristo, alguns gauleses, que hoje agora é a França, tinham invadido o Império Romano, saquearam a cidade de Roma. Em seguida, eles cruzaram a fronteira da Grécia, chegaram até a Ásia Menor, e eles acabaram estabelecendo em toda esta região. Tinha a ver com os célticos também. Isso acaba influenciando outros lugares, como a Escócia, a Irlanda, os britânicos, os franceses. Então, uma região que tem tudo a ver com quando a gente está falando da Galácia. Então, gente, a fraqueza dos gauleses, dizia Júlio César, é que eles são inconstantes em suas resoluções. Amante da mudança. Júlio César que disse isso. Eles não são confiáveis. Outro autor sobre os gauleses disse: eles são francos, impetuosos, impressionáveis, inteligentes, gostam de show, mas são inconstantes, são excessivamente vaidosos. Parece que continua assim, né? E um comentarista diz: como nós somos muito influenciados por eles, os americanos são assim também. Mas eu teria que dizer: brasileiro também. Então deu para entender mais ou menos o povo. Paulo vai reclamar justamente isso. Vocês são inconstantes, vocês estavam indo bem, agora já voltaram. Vocês vão para lá, para cá. Vocês estão, tem que ser mais firmes. Firmes em Cristo. Começa a ficar firme em Cristo, já fica religiosão de novo. Cheio de nheca. Cheio de nhenhenhen. História é essa. Voltem para Cristo outra vez. Cristo é o que vocês precisam. Parece que é igual que nem que nós, não é? Os Gálatas. Ou não? Gente, esse é o nosso problema também, não só dos Gálatas. Ou nós vamos ser mais cheios de Cristo, ou nós vamos ficar com muita coisinha. Aí você, nem você aguenta você mesmo. Você fica sendo um chato para você. É Cristo e é Cristo. Paulo, nessa segunda viagem, ele faz uma segunda viagem com Silas, dessa vez, e não Barnabé. Paulo partiu para essas cidades e ele começou a estabelecer igrejas ali, nessas cidades. Nessa ocasião, a coisa foi tão difícil que ele acabou ficando doente. Ele fala disso. Dá para se entender que ele teve problemas de olhos, né? Veja Gálatas capítulo 4, versículo 15. Onde ele diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teris arrancado os próprios olhos para mos dar. Ele já estava com algum problema, ele disse: vocês estavam tão empolgados, vocês eram capazes de pegar os olhos de vocês e dar para mim. Dá a impressão aqui, os comentaristas acham que ele estava precisando de alguma coisa para resolver. Eles davam a si mesmos. Vocês estavam empolgados. Ele está perplexo porque ele tem uma percepção. E ele fala dessa glória de Cristo. Ele fala tanto da glória de Cristo que daí ele vai falar da que os ritos judaicos eram importantes, mas eram transitórios. Está no capítulo 4, aí, se você vê no capítulo 4, 8 a 11. Ele chega ao ponto, gente, que ele fica meio desesperado. Olha o que ele diz no versículo 11. Ele diz assim: receio de vós que eu tenha trabalhado em vão convosco. Eu preguei, eu fiz tudo, dei Cristo. E vocês, o que fizeram? E aquela vibração, aquela empolgação que ele está falando aqui. Vocês viram que eu fiquei enfermo. Vocês eram capazes de dar os olhos de vocês por mim. Aí ele termina dizendo: e eu estou de novo sofrendo dores de parto até Cristo ser formado em vós. Vocês estão precisando é de Cristo. Vocês perderam Cristo. Vocês estavam tão empolgados que era capaz de arrancar os olhos por mim. Mas agora eu dou a minha vida para vocês para dizer de novo: sofro dores de parto. Aí Paulo vai mostrar aqui um princípio do Antigo Testamento, quando ele fala de Abraão, ele vai falar, ele coloca duas metáforas tão fortes. Ele coloca Agar e Sara, né? Ele coloca Agar como um princípio da que gera para a escravidão, e Sara que gera para a liberdade. E é interessante esse princípio, que ele coloca como se fosse duas religiões: uma religião que gera você para ficar escravo, e outra religião que leva você à liberdade. Uma gera legalismo, outra gera graça. Isso é muito, muito impressionante. E por que ele coloca o princípio? Porque uma é o homem produzindo. A outra é Deus produzindo. Né? Interessante esse princípio. Você tem que pegar isso porque é uma linguagem maravilhosa para você entender o que Deus quer nos libertar. Quando ele coloca a ideia de Agar, significa Abraão gera um filho. E ele coloca isso como princípio, quer dizer, o ser humano gerando a sua própria religião. Ele coloca ela como a religião que gera, o homem gera escravidão. Aí vem o caso de Sara. Não, a Sara não pode gerar. Agora tem outro problema: nem Abraão pode gerar. Aí é totalmente, totalmente graça. Aí é liberdade. Veja os dois princípios. Para mostrar para nós que a religião produz escravidão e Cristo produz liberdade, libertação. Porque é tudo pela graça. E só aí, olha no versículo 30, ó: contudo o que diz a Escritura, lança fora a escrava e teu filho, porque de modo algum o filho da escrava terá herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos livres, não somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Lembra que ele está fazendo aqui uma metáfora: você não é filho do que o homem produziu, você é filho do que Deus fez. Você não é filho dos méritos humanos, você é filho da graça divina. Então não é porque você é bonzinho, entrou com a sua possibilidade. Não, você entrou com nenhuma possibilidade e Deus entrou com toda a sua possibilidade. Deus foi 100%, você nem 0,1%. Isso é graça, totalmente graça. Paulo é radical. Gálatas é totalmente radical. Por isso que Lutero ancorou aqui: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, versículo 1 do capítulo 5, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Bem, aí está a grande mensagem. Alguns estudiosos da Bíblia acham que ele deve ter inflamado de uma forma gloriosa o seu coração para compreender o que realmente estava acontecendo. Paulo admite nessa carta que ele recebeu com grande alegria o que Deus fez. Ele se deleitava com o evangelho da graça. Era alguma coisa incrível, era a glória de Cristo crucificado. Eles entraram na plenitude da vida no Espírito, tinham recebido o amor, a alegria, a paz de Jesus Cristo. E ele escreveu essa carta, talvez, lá de Corinto. Algo tinha acontecido, gente, certas pessoas a quem Paulo rotulava de lobos em pele de cordeiro, ia entrar na igreja e acabar entrando mesmo. Paulo chama este evangelho de um evangelho alienígena. Não é um evangelho totalmente diferente, ele só é perversão do evangelho. E eles começaram a ficar pervertidos no evangelho de Cristo. Eles começaram a ter pessoas judaizantes querendo misturar as coisas. Você tem Cristo, mas você também precisa disso. Você tem Cristo, mas também precisa disso. Entenderam isso? Gálatas bate nesse ponto. Se não for assim, não dá certo. Então é Cristo mais alguma coisa. Cristo mais Moisés. Cristo mais as leis. Cristo mais o Antigo Testamento. Cristo mais o sábado. Cristo mais o batismo desse jeito. Cristo mais não sei o quê. Aí vai, hoje tem outras formas de fazer isso. E com o tempo, Cristo vai ficando meio de lado. Cristo e a tradição. O Senhor vai ficando no segundo lugar. E esses judaizantes fazem uma coisa, desafia a autoridade de Paulo, diz que ele não é tão apóstolo como a gente pensa. Ele não é tão confiável. Ele se formou no lugar errado. Fez seminário errado. Com professores errados. Então eles estavam tentando obter um jeito de que os galácios rejeitasse a sua autoridade como apóstolo. E Paulo estava muito angustiado. Paulo ficou perturbado. A Bíblia diz que ele ficou agitado ao máximo. No versículo 8 do primeiro capítulo, lemos que ele chega ao ponto de afirmar o seguinte, olha, versículo 8, ele diz assim, olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Olha o que ele está dizendo, nada além. Eu, de vez em quando, eu vejo o pessoal querendo ensinar alguma coisa além, eu vou dizer o seguinte, para viver o que está aqui já está difícil, vocês vão inventar outras? Nada além. Eu não quero nada além do que foi ensinado. Seja anátema, seja lixo, seja jogado fora. Ele disse, mesmo que um anjo venha do céu. Os mormons têm lá, um anjo veio e deu outro evangelho. Aqui está dizendo, mesmo que um anjo venha do céu. Ele vai mais além, diz que mesmo que eu pregue outro evangelho, seja anátema. Vocês não aceitam. Se eu vim aqui pregar um evangelho diferente, me rejeitem. Fique com o evangelho. Nesse ponto aí eu tenho que honrar os reformadores, gente. Se você pega João Calvino, sabe o que ele dizia? Se você chegar à conclusão que eu estou errado, à luz das escrituras, fico com as escrituras e não com o que eu digo. João Calvino. Deu para entender? Na confissão escocesa está escrito assim, reformada. Se alguém encontrar algum erro à luz das escrituras que nós estamos afirmando aqui, você fará um grande bem ao evangelho e a nós, nos alertando para que sejamos o mais bíblico possível. Deu para entender? Agora você quer ver o que eu li no jornal do Bispo Macedo? Se eu estiver errado, você pegue a Bíblia e jogue fora e fique com o que eu disse. Eu li isso. Olha que diferença. Eu posso falar porque está escrito no jornal. É o oposto de Paulo. Deu para entender? Você fica com quem? Eu fico com Paulo. Mesmo que o evangelho que eu pregar seja diferente, fique com o evangelho. Isso é glorioso, gente. Isso é evangelho de Cristo. Gente, muitas vezes a gente diz, eu estou agitado dentro do meu coração pela realidade da igreja. Nós temos que chamar a igreja de volta a Jesus Cristo. Não esses pregadores que muitas vezes, eu já vi no rádio também, o cara fala assim, ó, se Deus não fizer, joga fora a Bíblia. Mas o cara, o que ele está falando é mais importante que a Bíblia. Ele quer ter uma fé superior à Bíblia, não de acordo com a Bíblia. Eu quero declarar a palavra de Deus. Aquela parte de Cristo, gente, quantas pessoas estão sendo amaldiçoadas. Paulo vai dizer isso, porque você está fora desse governo de Deus. Paulo está tão agitado, gente, você vai ler no texto, que ele está preocupado com essas pessoas pregando a incircuncisão. Ele chega ao ponto de dizer assim, eu desejo, olha o capítulo 5, versículo 12, que o que perturba vocês se mutilassem. Sabe o que ele está pedindo assim? Ele está dizendo, vocês deviam ser castrados. Essa é a ideia aqui. Paulo está bravo, hein? É isso que ele está dizendo, literalmente. Sabe o que ele está dizendo? O seguinte, vocês vão assustar, mas ele está dizendo o seguinte, já que vocês querem ter uma marca na carne, por que já não se castram de uma vez? Aí fica bem marcado mesmo. É isso que ele diz. Porque não radicalizam já. Gente, para ele falar isso, está bravo, hein? Você viu como feria Cristo? Impressionante. O apóstolo estava profundamente perturbado com essa pintura errada do evangelho. Você acredita que ele estava tão bravo que no final ele escreve com a mão dele mesmo? Ele nem esperou a secretária escrever e ele diz que eu estou escrevendo com letras grandes, com o próprio punho. Não está aí na sua Bíblia isso, não? O fato que ele escreve com tanta ênfase. Versículo 11, né? Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Por isso que se acredita que ele estava com um problema de visão mesmo. Porque alguém está ajudando ele, mas não, essa parte aqui ele pegou, acho que ele está tão bravo que ele diz, ó, ele mesmo escreveu. Está vendo o tamanho da letra? Vocês vejam o que eu quero. Escreve bem grande. Com o próprio punho. Este homem tem uma paixão por Cristo, que é uma coisa gloriosa. Gente, qual é o tema dessa carta? Cristo. Ele diz no capítulo 1 o tema, né? Versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do vosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para vos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa, né? Primeiro, Cristo se entregou por nossos pecados. Isto é justificação. Em segundo lugar, ele deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau, que é a santificação. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Ser liberto do pecado é graça. Continuar sendo liberto do pecado continua sendo graça. É a força de Deus, é a graça de Deus. Segundo lugar, ele deu a si mesmo para nos livrar do presente século. Isto é santificação. Ele se entregou por nossos pecados. Isto é justificação. Ele se entregou para nos livrar do presente século, segundo a vontade do nosso Pai, isto é, a santificação. Então, a graça é a base da justificação, do que eu acabei de ler, e é a base da santificação. Eu preciso da graça, que vem do Pai, para modernizar a minha vida com a vontade do Pai, para me libertar do pecado e do presente século. Um modo novo de viver. Tudo isso é pela graça, gente. E essas grandes verdades fornecem o esquema total da carta. Nos 4 primeiros capítulos, ele lida com a grande questão da justificação pela fé. Ele mostra tudo aqui nos capítulos 1 a 4, justificação pela fé. Ele fala que ele foi reconhecido pelos apóstolos. Ele fala, eu recebi do Senhor, lembra disso várias vezes. O que é impressionante é que Paulo prega o evangelho, ele está longe dos discípulos, quando ele chega, ele prega o evangelho igualzinho que eles estão pregando. Quer dizer, ele recebeu do Senhor direto. E foi a mesma coisa deles que andaram com ele. Isso impressiona, não? Ele está sozinho lá orando. Aí ele recebe do Senhor direto o evangelho. Aí ele vai e encontra com eles. O que vocês estão pregando? Isso. O que você está pregando? Isso. É igual. Ele, não é ele tem um discipulado direto. Isso impressiona. E no final ele começa a bater mais forte do que eles, porque ele é mais firme. Deus não deixa ele ser corrompido pelo ambiente, ele é direto com Cristo. Aí que ele começa a dizer para eles, vocês, quando vocês estão lá, vocês são de um jeito, quando estão aqui em Jerusalém, são de outro, que história é essa? Ele ficou bravo com Pedro. Você está no meio dos gentios, você é igual a eles. Você fica perto de judeus, você nega tudo que você estava vivendo lá. Você tem duas caras? Paulo não aceita isso. Tem que ser coerente em todos os lugares. É o evangelho de Cristo. Vocês estão comprometendo o evangelho. Por isso que a Bíblia diz que ele encarou cara a cara com Pedro. Por causa da incoerência. Ele vai falar da grandeza deste evangelho. Ele fala desse evangelho, do Cristo que foi abandonado naquela cruz. Isto é supremamente maravilhoso. E ele vai falar agora desse caráter da vida de Cristo, para viver uma vida inteira para Deus. Do capítulo 5 a 6, ele se volta para um aspecto grande e importante da verdade, para nos livrar do presente século. Deu para vocês entenderem? As duas partes, do 1 ao 4, ele vai falar sobre esta vida que ele nos livrou do pecado. Do 5 ao 6, ele vai falar que ele agora nos dá uma vida de vitória no presente século. Um modo de viver. Ele vai mostrar que o cristianismo não é apenas um ir para o céu quando morrer, mas é uma vida agora, no presente. E ele diz, vocês são insensatos, vocês têm que viver o dom de Jesus Cristo agora. Vocês têm que viver uma vida no Espírito. E tudo que não é fé, é pecado. Está vivendo uma vida de fé. Né? A verdadeira liberdade é ser expresso em serviço de amor uns pelos outros. Capítulo 5. Essa é a verdadeira vida. Então, é uma vida de caminhar com Cristo. É uma vida de andar com Cristo. Não é uma vida para trabalhar para ser salvo, mas é porque está salvo. Tem que viver essa liberdade dos filhos de Deus. É compartilhar a vida de Cristo. Então, nós temos que continuar vivendo no mundo moderno, mas vivendo no presente século a vida de Cristo. Esta é a chave. Aí ele vai falar das obras da carne, das obras do fruto do Espírito, andar no Espírito, agora expressar o Espírito de Cristo. Vai viver uma vida com Cristo. É a caminhada cristã, repudiando cada vez mais a carne, o egocentrismo, e confiar cada vez mais no quê? No Espírito Santo, na obra do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai reproduzir em nós a vida de Cristo, a vida de Deus. O plano do Espírito Santo é reproduzir em nós a bondade, o amor, a paz, o domínio próprio. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Então, é uma obra num caminhar de vitória aqui, no presente século. No céu você não vai precisar ter essas coisas, né? Lá já tem. Na terra você precisa caminhar no poder do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que o velho eu, autocentrado, encurvado para si mesmo, não tem qualquer direito de viver, ele precisa estar crucificado. As obras da carne têm que estar crucificadas. A imoralidade, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, e etc, e etc, etc. Olha quantas palavras todo mundo já conhece, né? Inimizade, já fala disso? Porfias, briguinhas, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, espírito partido, inveja, bebedeira, orgia, e etc. Faz uma lista completa. Todas essas coisas feias, né? Velha vida egocêntrica. Paulo diz que isso tem que ser cortada pela cruz. Ele vai dizer assim, e nada tenho que me gloriar, a não ser, alguém lembra desse versículo onde está? Capítulo 6. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu estou morto. A glória da minha vida é a cruz. É isso que Paulo está dizendo. Então é um jeito de viver. Então se você quer vencer o presente século, Paulo está dizendo aqui, é a glória da cruz. É uma dependência de caminhada, num confiar do Espírito Santo para reproduzir em nós a vida de Cristo. A vida de Cristo. A vida de Cristo. como Paulo diz, a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então é a dependência para viver na vontade de Deus, deixar Ele fazer, é o fruto do Espírito, versículo 22 a 23, amor, alegria, paz. Estamos precisando disso ou não? O que vocês acham? Amor. Parece que dá até, já que é fruto, dá, só de falar, dá água na boca, não dá? Olha só, olha que gostoso. Amor, sente no lábio, amor, fruto. Alegria. Gente, como está faltando alegria no mundo? Paz. Longanimidade. O mundo está tão sem alegria que até as piadas agora já botam a risada junto para vir rida. A piada já vem rida na televisão para você rir pela risada. Não tem graça mais. A piada vem rida. É para contaminar o outro com a risada, porque já é sem graça mesmo. Já contrata alguns para rir. É isso? Alegria, paz. Longanimidade, a gente não tem mais paciência. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é longanimidade. Tem gente que falou, estou com estupim curto. Tem gente que não tem nem mais estupim, mas a Bíblia fala que o fruto do Espírito é longanimidade. Até o nome é difícil de falar, longanimidade. Quer dizer, um ânimo bem longo. Mas isso é fruto do Espírito. O que mais? Benignidade. Também, ó, bem devagar para você ver que é uma bondade que vai longe. Ser bom. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Até te falar, você, olha ali, viu, ó, mansidão. O que mais? Mansidão. Domínio próprio. Palavrinha difícil essa, hein? Domínio próprio. Ainda bem que é fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Você está vivendo como fruto, isto como fruto de Deus em sua vida? Irmãos, essa é a palavra de Deus em Gálatas para nós hoje. Então que a glória da cruz de Cristo possa dominar a nossa vida. Vamos orar. Pai, é na glória de Cristo nós podemos viver uma vida livre do velho homem. A cruz de Cristo Jesus, que nos crucifica para o mundo e do mundo para nós, essa é a nossa glória. Por isso, Pai, oramos para que possamos ser capturados pelas palavras desta manhã e ver mais uma vez que a vida não vale a pena viver se não for vivida por Cristo e que o engano do coração ou deve ser julgado à luz de sua palavra para não a gente não ficar contentando com meras expressões, mas com a realidade do teu Espírito que opera em nós de uma forma vitoriosa. Senhor, abençoa o teu povo, nos livra daqueles que querem colocar a sua palavra acima do Evangelho, seja nosso, seja qualquer outra pessoa que tem dito. Nós rejeitamos primeiro Cristo, primeiro a tua palavra, e o teu evangelho. Nós oramos em nome de Jesus, quem crê e recebe diz, amém.